de setembro de 2001. A data que mudou o curso da história. O mundo acompanhou ao vivo dois aviões atingindo em cheio as torres gêmeas do World Trade Center em Nova York. E elas desabaram.
All the elevators are plugged down.
You can see the people jumping out the window. They're jumping out the window right now. Oh my God.
Outros ataques se seguiram. Um outro avião atingiu o Pentágono e um quarto caiu na Pensilvânia sem atingir seu alvo. Os ataques simultâneos contra os símbolos do poder econômico e militar dos Estados Unidos deixaram mais de 3 mil mortos. O mundo se uniu em solidariedade aos americanos.
The plane has been taken over by hijackers. And then I said, well, we love you very much too, Mark. Let me go get your mother.
Em meio à dor e à tristeza pelas vítimas dos ataques reivindicados pela rede terrorista Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden, a promessa do então presidente George W. Bush.
Make no mistake.
Não tenho dúvidas, os Estados Unidos vão perseguir e punir os responsáveis por esses atos covardes. 11 de setembro. Esse é um marco na história recente da humanidade e simboliza a entrada na era do combate ao terrorismo global. Eu sou Elcio Ramalho, da redação brasileira da RFI aqui em Paris, e com a correspondente em Nova York, Luísa Duarte, vamos reviver esse capítulo doloroso da história contemporânea e entender o 11 de setembro, duas décadas depois. E vamos a Nova York. Olá, Luísa, tudo bem?
Tudo bem, Elcio.
Luísa, antes da gente falar das celebrações deste marco, de como os Estados Unidos combatem atualmente o terrorismo, eu gostaria que você nos contasse, Luísa, o que você viu e sentiu ao voltar para o local onde, 20 anos atrás, as duas torres gêmeas desabaram depois de terem sido atingidas pelos aviões pilotados pelos terroristas da Al-Qaeda. Você foi recentemente ao Ground Zero, o Marco Zero, né, Luísa?
Isso, Elcio. O Marco Zero se tornou um ponto turístico daqui de Nova York. É um grande vazio em uma área densamente ocupada por arranha-céus. Nessa minha última visita ao Marco Zero, o memorial dos ataques do 11 de setembro, eu vi coroas de flores em homenagem ao aniversário, espaço para doações acompanhados por um distribuidor de álcool gel, famílias, visitas guiadas, turistas e ainda homens em uniformes militares e policiais tirando fotos. O local onde ficavam as Torres Gêmeas, na Ilha de Manhattan, é hoje esse ponto turístico visitado por milhares de pessoas do mundo, ao mesmo tempo que não é só um monumento, mas a própria lápide, o túmulo de cerca de 3 mil pessoas que faleceram naquele exato local e que as famílias não puderam enterrar. Mais de 1000 famílias nunca receberam restos mortais para realizar um funeral, o que dá uma dimensão da tragédia.
Agora, Luísa, você teve a oportunidade de conversar com algumas pessoas que viveram aquele 11 de setembro de 2001?
Eu conversei com o Hélio Bodini, que vive aqui em Nova York há décadas. Ele testemunhou os ataques e conta para a gente como ele viveu esse momento nessa data tão particular para ele, que além de ser o aniversário dele, é também o aniversário de chegada do Hélio aqui em Nova York, vindo de São Paulo.
Eram 9 da manhã. Eu acho que o primeiro avião já tinha atingido. Quando eu liguei a TV, o segundo avião bateu. Imediatamente, em questão de 30 segundos. Nós subimos para o terraço do prédio. E do terraço do prédio, a gente conseguia ver as Torres Gêmeas. E aí nós vimos as torres enfumaçadas, a fumaça saindo e etc. E aí rolou pelo menos de 20 a 30 minutos de um branco na cabeça que você não Eu nunca senti isso na vida, mas você não conseguia formar uma opinião. Tipo, é verdade? É a televisão? É a mídia? Isso está realmente acontecendo? O que, que é isso? Porque era uma de uma magnitude tão inimaginável que o nosso raciocínio travou completo.
Agora, Luísa, a gente percebe, né, também que há uma comoção, né, é uma data muito simbólica, os 20 anos, né, dessa tragédia que aconteceu, que atingiu os Estados Unidos, mas não só, também repercutiu em todo o mundo. Mas como essa data está sendo celebrada ou lembrada aí, tanto em Nova York como em outros lugares aí do país, Luísa?
Elcio, de fato, essa é uma data muito importante para os nova-iorquinos e para os americanos de uma maneira geral. Essa frase, nunca esquecer, never forget, é usada com frequência aqui. A imprensa americana traz uma série de especiais sobre o tema, novos documentários, relatos de sobreviventes, de testemunhas. É um assunto ainda muito presente. Os americanos com idade para saber onde eles estavam e como eles receberam a notícia dos ataques, compartilham um momento de horror. É uma tragédia coletiva para os americanos. É a primeira vez que eles são alvo de um ataque terrorista em solo americano e, né, com essa proporção. Segundo uma pesquisa do Pew Center publicada esse mês, mais de 90% dos americanos que têm hoje mais de 30 anos, eles se lembram exatamente quando souberam dos ataques. Eles viram as torres em chamas na TV e isso tem um impacto muito grande na memória coletiva aqui nos Estados Unidos.
Há alguns aspectos, Luísa, dos atentados ainda que não se sabia naquela época e que hoje estão sendo revelados? Há mais informações sobre o que aconteceu?
Olha, a gente sabe que a inteligência americana tinha informado o presidente em exercício, George Bush, 36 dias antes do ataque, de que a Al-Qaeda planejava realizar ataques em solo americano. Diversos outros indícios de que ataques terroristas eram iminentes e envolvendo potencialmente explosivos e aviões foram coletados pela inteligência americana alguns anos antes de 2001 e a administração Bush teria ignorado esses alertas. Nessa semana do aniversário de 20 anos, Joe Biden assinou uma ordem executiva para tornar público certos documentos que antes eram sigilosos e relativos aos ataques do 11 de setembro. Nos próximos 6 meses, vão ser revelados relatórios, documentos analíticos e outros registros, até gravações telefônicas e documentos bancários. Essa é a expectativa que esses novos elementos tragam mais informações sobre o que de fato aconteceu no 11 de setembro e sobre o planejamento desses ataques.
Agora, Luísa, só para a gente encerrar nossa conversa, gostaria que você comentasse, 20 anos depois, você que está aí em Nova York, como que essa cidade está e convive com a memória desses ataques?
Nova York normalmente marca esses ataques de uma forma muito simbólica, com uma cerimônia para os familiares das vítimas que se reúnem no memorial para ler em voz alta todos os nomes das vítimas. O local onde ficavam as torres, ele é iluminado com um facho de luz para cada torre, é chamado de tributo luminoso. O horizonte de Nova York é marcado com essas duas torres virtuais todos os anos e, além disso, tem uma série de preocupações da Prefeitura de Nova York que vem expandindo benefícios para familiares dos funcionários públicos, principalmente dos bombeiros que atuaram no resgate das vítimas do 11 de setembro e que hoje sofrem de doenças relacionadas à exposição violenta que eles tiveram no processo de resgate, a fumaça, a poeira, tudo isso, e que gerou uma série de doenças ligadas ao 11 de setembro, e essa é sempre uma preocupação da prefeitura. Teve uma lei no ano passado expandindo benefícios de saúde para essas pessoas. Por exemplo, essa é uma das preocupações.
Alguns novaiorquinos, como o Hélio, acreditam que essa ferida dos ataques já começa a se cicatrizar com o passar dos anos.
Hoje em dia, a tragédia, vamos chamar, do 11 de setembro, tem o seu peso, mas não é mais uma data pesada. Foi uma data pesada durante 4, 5 anos depois do que aconteceu. E aí, passou. E aí, vira a página e vamos lá. Próximo.
Esse podcast teve produção e reportagem de Luísa Duarte, em Nova York, montagem de Valérie Royer e edição final de Elcio Ramalho.